3 de abril de 2020. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para darmos início ao trabalho.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Geli, vereadora Thaís, vereador Jacques Salles, que retornou sua...
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão extraordinária do dia 3 de abril de 2020. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para darmos início ao trabalho.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Geli, vereadora Thaís, vereador Jacques Salles, que retornou seu assento, vereador Domingos, vereador Valdete, vereador Lesier, vereador Wenderson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Telo Júnior, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Telo Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Salmo de número 17.
Obrigado, vereador Telo Júnior. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Wenderson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem também como projetos, motivos por esta convocação extraordinária.
Síntese da ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Ederson Lopes Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Ficando expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 06-2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a implantação em todas as unidades de saúde pública do município do aparelho de ultrassonografia portátil, da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Telo Júnior, Thaís Souza, Mauro Severiano e Paulo de Lima. O senhor presidente solicitou a leitura de ofício do vereador Luzimar Silva, no qual solicitava licença por motivos particulares pelo período de 60 dias, de 31 de março a 31 de maio de 2020. E encaminhou para a votação da autorização da licença do plenário durante a ordem do dia. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Jean Carlos, Pastor Elias, Lélio Alvarenga, professora Geli, Domingos Paulo e Luzimar Silva. O senhor presidente solicitou que fosse lido e encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 037-2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadã napolina à senhora Vilma Maria da Silva e determina outras providências. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. O senhor presidente colocou em votação a solicitação de licença por motivos pessoais do vereador Luzimar Silva. A licença foi aprovada por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Telo Júnior, João Feitosa, Valdete Fernandes, Wenderson Lopes, Luiz Lacerda, João da Luz e Américo. Houve votação de projetos. Primeiro, veto 002-2020, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei 111-2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno. no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa vereador Alfredo Landim. Deferido pedido de vista ao vereador Teles Júnior. Segundo veto 024/2020, de autoria do prefeito, veto autógrafo de lei 112/2019, que veta total o autógrafo de lei 112/2019, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais de educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal do ensino municipal de Anápolis. Iniciativa vereadora Gelis Sanches, deferido o pedido de vista do vereador Teles Júnior. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 029/2020, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a João Raimundo Pereira Seixas e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Segunda votação, projeto de lei complementar 026/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades excepcionais de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e de outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 233/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei 001/2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a denominação da Praça Estação do Esporte, localizada no bairro Paulo Centro das Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 027/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à Associação Projeto Amar, instituição sem fins lucrativos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis, deferido pedido de vista ao vereador Lizê Borges. Recurso ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação ao projeto de lei ordinária 117/2019, de autoria da vereadora Geli Sanches, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao município de Anápolis da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. Projeto de lei ordinária, de autoria do vereador 030/2020, de autoria do vereador Luzimar Silva, dar-se ao nome Arena Vilmar Vaz Cardoso, a arena na rua Leopoldo de Bulhões, esquina com a rua Niquelândia, Parque Calistópolis, em Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador Mauro Severiano. As comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Teles Júnior, Lélio Alvarenga, Paulo de Lima, Jean Carlos, Luiz Lacerda, Pedro Mariano, Leandro Ribeiro. Sem mais nada vindo a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 6 de abril, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 042/2020, prefeito municipal, solicitação de reconhecimento de declaração de estado de calamidade pública em Anápolis. Projeto de lei ordinária, prefeito municipal, altera o dispositivo da lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009. Projeto de lei ordinária, prefeito municipal, que altera a lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a lei número 3.519, de 22 de novembro de 2010. Projeto de lei complementar 040/2020, prefeito municipal, que implanta o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, Politec, e altera a lei complementar 348, de 6 de julho de 2016, para criar a área do perímetro urbano descontínuo de Anápolis. Projeto de lei complementar 041/2020, prefeito municipal, altera dispositivos da lei 439, de 10 de março de 2020, que altera o dispositivo da Lei Complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos administrativo direta, administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Em primeira votação e única, prefeito municipal, solicitação de reconhecimento e declaração de estado de calamidade pública em Anápolis. Ah, isso aqui já foi.
Questão de ordem, senhor presidente.
Lido os projetos.
Pois não, vereadora Thaís Souza.
Gostaria de pedir autorização para a inclusão do projeto de lei 01 de 2020, que altera e acrescenta dispositivos à lei número 2822, de 28 de dezembro de 2001. Na verdade, é um projeto que melhora a atuação do Conselho Municipal de Educação na cidade de Anápolis.
Tá, solicito à diretoria legislativa que encaminhe o projeto da líder do executivo aqui para a mesa, para colocarmos em apreciação do plenário. Senhores, antes de suspendermos a sessão para formarmos a comissão mista, nós temos hoje duas situações aqui atípicas das sessões extraordinárias. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao vereador Jackson Charles, que estava licenciado para a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, que retorna a esta casa a partir do dia 1 de abril. Então, seja bem-vindo, vereador Jackson Charles. Retorna ao seu assento aqui nesta casa e faça a leitura aqui do ofício que o mesmo encaminha, junto com a sua exoneração, à mesa diretora. Senhor presidente, venho muito respeitosamente comunicar meu retorno aos trabalhos do Legislativo a partir do dia 1 de abril de 2020, seguindo em anexo cópia do diário oficial, onde foi publicada a minha exoneração do cargo em comissão de secretário municipal de meio ambiente e planejamento urbano e habitação. Então seja bem-vindo, vereador Jackson Charles. Mudou até o estilo, a beca, né? Está com a beca nova, sapato novo, sinal que está animado aí para os trabalhos. Na sequência também nós daremos posse ao suplente de vereador, sargento Anderson José, e eu já solicito que Vossa Excelência encaminhe aqui à frente. Vossa Excelência será empossado hoje, devido ao licenciamento do vereador Luzimar Silva, por motivos particulares. Vereador Luzimar Silva, licenciado, está ali. Um bom dia para você também, vereador. E eu faço aqui a leitura do termo de posse do vereador sargento Anderson José, e logo em seguida ele faz o juramento para tomar a posse e apresente os documentos à diretoria legislativa, os documentos necessários para que ele, de fato, tome posse da cadeira de vereador. Termo de posse do senhor Anderson José da Silva para mandato da 18ª legislatura no ano de 2020. Aos 3 dias do mês de abril de 2020, às 9h30, compareceu para tomar posse como vereador no plenário Teotônio Vilela da Câmara Municipal de Anápolis, o senhor Anderson José da Silva, eleito suplente a vereador no pleito de 2016 pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, ocupando a cadeira do vereador Luzimar Silva, licenciado nos termos do artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno.
Eu estarei até o final. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a lei orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido. Falando que agora os militares têm um representante, militares da base aérea têm um representante aqui na Câmara Municipal, a Polícia Militar, porque meu pai é sargento da Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiro, porque meu irmão é sargento do Bombeiro do Rio de Janeiro. Abraço a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador sargento Anderson José. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis para esses próximos dias aí. Enquanto o vereador Luzimar Silva estiver licenciado, Vossa Excelência estará ocupando esta cadeira. Atendendo ao pedido da vereadora Thaís Souza, de inclusão do projeto oriundo do Executivo nesta pauta extraordinária, consultando a mesa, vereadora Thaís, infelizmente não poderemos colocar esse projeto em pauta porque a lei orgânica do município não permite. Pode ocorrer a situação de nulidade do projeto nesta situação. Então, infelizmente, de toda a sessão extraordinária. Então, infelizmente, não poderemos fazer a inclusão desse projeto na pauta. E, na sequência, suspendo a sessão por tempo indeterminado para que possa ser montada uma comissão mista para apreciação dos projetos em pauta. Convoca a vereadora Thaís Souza, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para formar a comissão.
Senhor presidente.
Aí, está suspenso. Pode convocar.
Senhor presidente, é questão de ordem. Nós apresentamos um documento de retirada de pauta de alguns projetos. O requerimento não foi lido.
Não chegou aqui não, na mesa não.
Nós entregamos na diretoria legislativa, senhor presidente.
O documento é esse? Tem assinatura suficiente?
Não, já tem assinatura da própria vereadora, que é suficiente, senhor presidente. É um requerimento.
Não foi apresentado, só suspendemos a sessão para comissão mista, vamos fazer a comissão.
Não, senhor presidente, eu apresentei no início da sessão.
O requerimento foi apresentado.
Foi apresentado, senhor
presidente. Foi antes, inclusive, de abertura da sessão.
Então, atendendo o pedido da vereadora professora Angeli, que faz um requerimento solicitando os termos do artigo 167, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitando que seja retirada a pauta desta sessão extraordinária, projeto de lei complementar 040 e 041 de 2020. Então, já coloco em apreciação para o plenário votar pela retirada.
Senhor presidente, eu gostaria de explicar as razões da solicitação, poderia ser?
Eu acho que não, vamos votar, porque...
Mas se eu não explicar as razões, como que vão entender?
A senhora não tem nem as assinaturas suficientes para fazer o requerimento. Então,
não precisa de assinatura, senhor presidente.
Faça uma explanação em um minuto, por gentileza.
Senhor presidente, apenas para justificar aqui o nosso pedido, projeto de lei 040, que implanta o Polo Industrial Tecnológico de Anápolis, o Politec, ele está aí ampliando o perímetro urbano. E além aí de ter uma série de artigos aí que merece uma análise maior dentro das comissões temáticas. E eu acredito que nós precisaríamos avaliar isso mais a miúde. E também o 041, o 041, não, o 039, não está errado, senhor presidente. O 041 e o 041, que altera a lei que foi aprovada nessa casa e publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira. E ela está trazendo aqui exatamente dois vetos que foi apresentado pelo senhor prefeito municipal e que ainda não foram apreciados nessa casa. Então são dois vetos que precisam ser apreciados e agora mandou uma nova lei em cima desses dois vetos que ainda não foram apreciados nessa casa. Essa lei foi publicada agora, na segunda-feira, e esses vetos precisam ser antes apreciados por essa casa de lei. É apenas para trazer ordenamento aí no processo legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angeli. Com a palavra, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Presidente, apenas sobre o outro projeto aí, a vereadora Angeli já fez a devida explanação. Mas sobre essa questão aí, desse projeto que foi apresentado em cima de um veto que não foi apreciado ainda, é bom dizer que nesse caso aí, o processo legislativo desse veto aí não está concluído ainda, o processo legislativo. Então, há necessidade que a Casa delibere primeiro sobre o veto, porque pelo que a informação que a vereadora Geli trouxe, essa lei que foi apresentada agora, esse projeto de lei que foi apresentado agora, é a mesma matéria do que está no veto, que já foi apresentado numa lei e que foi vetado, e que o prefeito agora apresenta um projeto de lei regularizando a matéria que foi objeto do veto que ele já deu nessa casa. Então, em relação a esse veto, não está concluído ainda o processo legislativo daquela matéria que foi vetada. Então, há necessidade que primeiro se aprecie o veto para depois realmente analisar esse projeto. E se o veto, por exemplo, for derrubado? Se o veto for derrubado, vale aquele projeto que veio para cá, que saiu aqui da Câmara, inclusive com emenda de vereadores. Então, nesse caso aí, eu vejo realmente como temerário já votar uma outra matéria, sendo que tem um veto sobre a mesma matéria para ser apreciado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Questão de ordem, presidente. Presidente, na verdade, eu não vejo nenhum problema que nós colocamos em votação o pedido da vereadora, embora realmente precisaria das 5 assinaturas para ela apresentar o requerimento. Mas não há nenhum problema e eu recomendo à bancada governista a não acatar o requerimento da vereadora.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Não pedi não, mas já que me desse a oportunidade, eu também corroboro o entendimento que haveria necessidade do veto ser apreciado previamente. Apesar de ser uma matéria de iniciativa do Executivo, nós apresentamos emenda nessa casa. E as emendas foram aprovadas e vetadas. Agora o texto encaminhado versa sobre o mesmo assunto. Portanto, no meu entendimento, certamente deveria ter apreciado o veto primeiramente. Agora, é um entendimento da administração, da Procuradoria, se assim as adotaram, a casa está à disposição para apreciar, mas fica o registro.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero manifestar aqui com relação ao requerimento da vereadora professora Geli, entendo que não há motivo para a retirada desse projeto da pauta. O primeiro projeto aqui é muito simples, está criando o polo industrial, inclusive nós já aprovamos uma matéria aqui, permitindo a permuta da área, então todos aqui já têm conhecimento dessa área, então esse projeto é muito simples, e está criando aqui a área onde será o Politec, será uma área urbana descontínua. Somente a área do Politec é que vai ser inclusa no perímetro urbano, então isso é muito simples. E o segundo projeto, com relação aos vetos, não há nenhum ato jurídico que nos impeça de votar essa lei hoje. Nenhum ato jurídico impeça. Então, nós votaremos. Se por um acaso os vetos forem derrubados aqui nessa casa, o que vale é o último aprovado. Então, não tem problema nenhum. Então, isso aí é tudo respaldado juridicamente. Então, não há motivo nenhum para deixarmos de votar nenhum desses dois projetos hoje nessa casa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Então, esclarecido o motivo do requerimento por parte da vereadora professora Geli e os prós e os contras, coloca em votação o requerimento da vereadora professora Geli. Os favoráveis ao requerimento se manifestem. Então, apenas 4 votos favoráveis, maioria mantém os projetos em pauta. Então, suspendo a sessão por tempo indeterminado para que possamos formar a comissão mista para deliberação dos projetos.
Você foi fazer lá? No seu...
Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador segundo secretário Ederson Lopes, vereador Mauro Severiano, primeiro secretário, vereador Teles Júnior, quarto secretário, vereador João da Luz, terceiro secretário, vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Anderson José, vereadora Geli, vereador Domingos, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Lizia José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Jax. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em pauta.
Senhor presidente, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 042/2020, autoria do prefeito municipal, que solicita solicitação de reconhecimento de declaração de estado de calamidade pública em Anápolis. Em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo de autoria do executivo está em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Prefeito Roberto Naves, desde o primeiro momento que deflagrou essa questão do coronavírus no mundo, e de modo muito especial no Brasil, o prefeito ele foi enfático e tomou as medidas emergenciais para que a população anapolina pudesse ficar protegida. Várias ações foram encaminhadas, mas nós não temos noção do tamanho do estrago e não temos noção até quando isso perdurará. Então é importante que nós, Poder Legislativo, possamos oferecer ao Poder Executivo a possibilidade e a capacidade de poder executar ações imediatas e emergenciais a preservar a saúde pública da população. Para isso, governos federais, governos estaduais, o mundo como um todo, já está trabalhando com a calamidade pública e não será Anápolis que deixará para a última hora, caso haja necessidade, de oferecer ao Poder Executivo de tomar as ações e as medidas imediatas para proteger o povo anapolino. Por esse motivo, o prefeito encaminhou esse projeto, que é de fundamental importância, para garantir a legalidade das ações, óbvio, fiscalizada pelo Poder Executivo. E aí, eu recomendo, a pedido do prefeito, que os vereadores da base votem favorável ao projeto apresentado. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador João da Luz.
Discutindo depois.
Obrigado, presidente. Eu quero ressaltar a importância, justamente dizendo no sentido de que esse é um momento nosso que estamos vivendo, que é um momento crítico, certo? O governo federal, através do Congresso, eles já decretaram o estado de calamidade. O governo estadual também já decretou o estado de calamidade. E eu queria deixar claro para a população que tem muitas pessoas que falam, mas a curva de Anápolis não cresceu ainda. Mas é porque o momento crítico e preventivo com as ações que têm sido feitas em Anápolis está proporcionando com que essa curva não suba. Então eu quero ressaltar a importância desse momento agora que nós estamos vivendo, e desse coronavírus, né, desse Covid-19, que realmente está perturbando o mundo inteiro. E a cidade de Anápolis também tem a sua precaução, tem a sua cautela. E eu quero antecipar o meu voto, dizer que estou votando favorável. E também não quer dizer que isso vai perdurar até dezembro. Não vai. Se por acaso as coisas se estabelecerem antes desse período, as coisas normalizarem, esse decreto ele pode ser revogado a qualquer momento. Então isso aqui é uma coisa que está sendo feita, uma medida cautelar. O prefeito precisa desse apoio da Câmara de Vereadores e com certeza nós vamos dar esse apoio para ele, porque qual que é a preocupação? Salvar vidas, preservar vidas e ter uma condição de saúde na nossa cidade preservada. Então o prefeito está de parabéns em caminhar isso aqui, nós estamos apoiando neste momento, um momento crítico que o mundo está vivendo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Corroborar as palavras do vereador João Laluz, esse momento realmente não é de avaliar gremiação partidária, religiosa, ideológica, é um momento realmente de unirmos força e certamente é uma prerrogativa que os entes públicos têm diante da calamidade instalada de terem decretada essas condições para flexibilizar as regras existente na LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, logicamente, o município de Anápolis, nós temos que reconhecer, adotou medidas urgentes. Nós esperamos que realmente não seja necessário o uso contínuo dessa decretação e, como disse o vereador João da Luz, que em breve possa voltar ao normal e ser revogado, mas nesse instante nós reconhecemos a necessidade, a importância e certamente vamos dar essa prerrogativa para que o prefeito possa tomar as medidas necessárias e vamos estar acompanhando todos os investimentos que serão feitos na área da saúde e tomara, né, que não seja realmente necessário extrapolar gastos, índices, etc. Mas, havendo a necessidade, esse é o momento que os recursos públicos têm que realmente ser destinados sobretudo, prioritariamente, a esse enfrentamento. Então, de fato, fica o registro e certamente nós estaremos acompanhando e quando sim, o mais breve possível, nós esperamos, seja revogado posteriormente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também não poderia deixar de dar a minha sugestão, o meu manifesto quanto a esse projeto. O prefeito tem feito um trabalho de prevenção, tem saído à frente de muitos municípios e esta casa aqui também com certeza tem dado a sua contribuição. Eu estive ontem mesmo, por exemplo, na centro de internação, preparado para receber os pacientes e a gente pôde sentir e ver, presenciar a importância desse momento. Deus queira que nós nem precisávamos de usar aquela instalação ali, aquela unidade. Mas o amanhã é incerto. O amanhã está nas mãos de Deus. Mas nós, como autoridades responsáveis, nós temos que fazer a nossa prevenção também, nós temos que dar a nossa contribuição. Então, quero aqui cumprimentar o prefeito, também cumprimentar todos os nobres pares, por estarmos aí aprovando esse projeto de calamidade pública que vai ao encontro do resto do mundo. Hoje nós estamos vendo, vai pensar que nós temos ileso, não, nós estamos imunes, não. Hoje nós estamos vendo os Estados Unidos, estamos vendo o maior país em potencial econômico, o grande país, a grande nação bélica, de joelhos diante desse Covid-19, né, dessa Covid-19. Então, quero cumprimentar o Executivo e dizer que esta casa também vai estar acompanhando também, fiscalizando todos os recursos que serão investidos nesse tratamento, na prevenção e também no tratamento da Covid-19. A gente tem ouvido aí pelas redes sociais, é só repetir para concluir, presidente, é a respeito do montante ser gasto. Pelo contrário, a vida não tem preço que vale uma vida. Então, quero completar mais uma vez o Executivo e completar essa casa e, com certeza, votaremos juntos nesse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu parabenizo o prefeito. Desde quando começou essa peste no mundo, no Brasil, a gente sempre lutou para que as aglomerações das pessoas pudessem ser evitadas. E mais do que imediatamente, pela responsabilidade que o prefeito Roberto Naves teve diante dessa pandemia, e graças a Deus hoje temos aqui dentro de Anápolis condições de adequada a estar recebendo pessoas com essa doença. Tomara que a gente não venha a ter, não. Tomara, senhor presidente, devido, logicamente, com as ações do Poder Executivo e principalmente do Legislativo, a gente junto. Tivemos apoiando as ações do prefeito ali na extensão ali da Santa Casa, ali, propriamente ali no Carmo, a ligação da energia que nós conseguimos lá em tempo hábil através da Enio, que sensibilizou também, é lógico que o prefeito assumiu toda a responsabilidade daquela energia, de estar passando para o nome da prefeitura para que em 60 dias pudesse ter energia ali. E já está ampliado. Ontem nós tivemos a comissão da saúde, na pessoa do presidente Nélio Alvarenga, da doutora Geli, e eu também, nós tivemos lá fazendo uma visita e vemos o tanto quanto aquele espaço ali. Quer dizer, não vou dizer agradável, não, mas adequado para receber qualquer pessoa com essa situação do vereador Lélio, né? Então, assim, tem todos os EPIs, tem UTI, mini UTI, tem pessoas digna de responsabilidade. Tem um médico lá, esqueci o nome dele, que é meio complicado, mas parabéns, doutor André, parabéns, doutor André, pela sua receptividade, pelo seu carisma. Logicamente, senhor presidente, nós não queremos que isso venha acontecer, propagar na nossa cidade, não. Por isso nós temos que ficar em casa. Temos que respeitar, que não é brincadeira, todo mundo está vendo a condições que estão em outros países, principalmente no nosso Brasil, as pessoas saírem para fora. Então, fique em casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui antecipar o meu voto favorável nessa solicitação, projeto de solicitação que declara o estado de calamidade pública. Nosso prefeito vai, junto às autoridades sanitárias, vai junto àquilo que o Brasil e o mundo têm entendido no enfrentamento a esta pandemia. Então precisamos, esta casa, vereador Luiz Lacerda, dar hoje uma resposta à sociedade, junto com a unanimidade dos parlamentares, Pedro Mariano, nesse entendimento. Precisamos unir as forças, sem aqui, a gente sabe que nesse momento muitas conversas vão nascer, situações, mas não é brincadeira. Essa pandemia não é de brincar. Nós estamos aqui numa votação extraordinária, sem a presença do público, todos aqui com higienização, com a máscara, para poder representar o povo. E justamente, votar positivo nessa declaração é entendermos que precisamos fazer a nossa parte. Então, nós, presidente Leandro, estamos antecipando o nosso voto favorável a esse projeto e, com certeza, oriento também a bancada do PMN a fazer isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador Sargento Anderson, que faz parte dessa casa a partir de hoje. Em segundo lugar, eu quero parabenizar o prefeito, como diz o João da Luz aí, que está salvando vida, vereador Jacques Charles. Você que vai ser um futuro líder do prefeito nessa casa, eu quero deixar uma mensagem para você falar para o chefe do Poder Executivo. É uma ideia que eu tenho. Eu acho que é uma ideia que tem. Não, uma ideia que eu tenho em mente, não sei se vai em frente. Nós temos dois estádios municipais aqui, Zeca Pugris e Jônio Duarte, que está de férias aí, Florença Coletiva aí. Ali dá para fazer dois hospitais de campanha, com a ajuda dos empresários, com a sua inteligência e a inteligência do prefeito e os demais aqui, e nos empresários do DAIA, que colaboram para eles. Eu gostaria que a mesa aí, está saindo o microfone aqui, o vereador Luiz está na tela. Eu gostaria que vocês, com a sua influência política, diretor do DAIA, que os empresários do DAIA consiga verba, cada firma dá um pouco, vereador Edson, construir dois hospitais ali naquela arena de esporte. Isso é muito bom. Que todos os empresários, eu acho que não vai correr da raia, porque eles trabalham aqui em Anápolis, pagam seus impostos em Anápolis e vão cuidar melhor na cidade, em vez de ser no UPA, tudo. Dá para fazer isso como o prefeito e o governador de São Paulo fez no Pacaembu, no Arena Corinthians, eu acho que vai começar daqui uma semana, e também lá no Morumbi. Então, isso é uma excelente ideia. E tantos empresários ali, vai ficar baratinho, um pouquinho para cada um. Você, como líder do prefeito nessa Casa de Leis, leva essa mensagem para ele e o nosso secretário Lucas, que, assim diz os entendidos, que esse vírus maldito, ele vai no pico, vereador Geli, até o dia 20 deste mês. Depois do dia 20, ele começa a descer. Não sei que jeito que eles fazem esse balanço aí. Assim diz o Mandetta lá, que é um excelente ministro, e é do meio da área da saúde. Então, para prever tudo isso aqui, ó, eu acho que é uma excelente ideia essa mensagem que a Vossa Excelência faz, prefeito. Um hospital desse de tenda não fica muito caro. E como nós vamos votar aí no projeto de calamidade pública, Para os leigos lá fora, não sabe o que é calamidade pública. Calamidade pública, vereador, e para as pessoas, para o leigo lá, é que o prefeito não precisa de licitação para comprar remédio, comprar máscara, comprar nada. Isso é uma calamidade pública, que se for licitação, demora um mês, três, quatro meses para ver uma tomada de preço. Calamidade pública é isso, é um tipo de emergência, que quando o prefeito quer comprar uma coisa para a saúde, não precisa se de consultar laboratórios ou qualquer coisa para ceder para a prefeitura através de licitação. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
As boas-vindas a essa casa, ao nobre amigo, agora vereador Sargento Anderson. Também as boas-vindas ao nosso líder, vereador Jackson Charles, que está de volta ao ninho, nessa casa aqui, senhor presidente. E esse decreto, eu acho que o Poder Legislativo também tem que dar a sua contribuição em direção àquilo que está acontecendo no mundo inteiro, que é nos unirmos, juntarmos as forças para poder realmente a gente tentar combater essa praga, que é esse coronavírus que está assolando aí todo mundo. Só tem dois governantes no mundo que não caíram a ficha ainda, que é o nosso presidente do Brasil, infelizmente, e o da Nicarágua, que também, que diz que o trem lá é liberado, é tudo solto lá, não tem problema nenhum. Deus é que proteja essas mentes, esses pensamentos, né? Mas dizer também, senhor presidente, que a decretação do estado de calamidade pública não tira dessa casa e dos seus vereadores a prerrogativa de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O Mauro já deu a aula aí em relação ao que pode acontecer agora, né? Já nos deu uma aula de calamidade pública sobre o que pode e o que não pode, mas isso, obviamente, tem que ser acompanhado aqui por essa casa. A aplicação dos recursos é de obrigação e de prerrogativa dos vereadores dessa casa de continuar acompanhando. Isso não quer dizer que o prefeito agora pode fazer as coisas também do jeito que ele quiser, não. Tem essa casa aqui, que tem que ser submetido a essa casa, tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que também tem a norma que tem que ser submetida, e nós vamos estar acompanhando. Mas eu acho que é importante, nesse momento, nós estarmos aí dando a nossa contribuição para que a cidade de Anápolis, principalmente, não seja tão afetada aí por essa praga desse coronavírus. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o Sargento Wander, bem-vindo nessa casa, novo vereador. Senhor presidente, primeiramente, quero cumprimentar o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, foi o primeiro governador no Brasil. Foi o primeiro governador no Brasil. Foi o primeiro governador no Brasil que tomou atitude, no dia 15 de março. E foi o único que falou alto e grande para todo mundo ouvir, que estava corrompendo com o Bolsonaro. Criticou e o Bolsonaro não tem como peitar ele. Por quê? E peitou o Dória, peitou o governador do Rio, mas o Ronaldo Caiado mostrou. E o governador falou que os vírus não tem negociação, é combater. Foi um slogan dele e é isso que serve para nós. E nisso, nessa linha, o prefeito Roberto também acompanhou quem são hoje, grande parceiro, o PP e o Democrata no estado de Goiás. É a nova aliança que foi feita. Então, comentar o governador que tomou a primeira atitude no Brasil. E essas medidas também, Mauro, transformando o centro de convenções em leito, vai ter mais de 300 leitos, vai ser o maior do estado de Goiás em hospital em campo, que então vão fazer. Também no entorno, também vão fazer. Então, quero parabenizar aqui também o Roberto, também está acompanhando essa união para combater esse coronavírus. E é isso que é importante, pastor. A gente tem que ter união, como essa casa tem com o prefeito. Hoje nós aqui convocando para estar dando todo apoio e suporte para o prefeito nesse combate do vírus. Então, parabenizar o governador do estado de Goiás e o Roberto também, o nosso prefeito, que está tomando essas medidas junto com o governador pelo combate, pelos anapolinos e pelos goianos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu até poderia deixar de comentar, porque eu fui muito contemplada pela fala do meu líder, vereador Luiz Lacerda, também pela aula que o vereador Mauro nos deu aqui, né? Todos nós É, aprendemos bastante. Obrigada, vereador Mauro. Mas, senhor presidente, eu também acredito, falando também aqui as palavras do vereador Jean, é hora de nós todos unirmos em prol da comunidade. E saber que as ações de saúde, senhor presidente, é muito difícil para que a população possa agir. Essa nós esperamos, sem dúvida nenhuma, que as ações do poder público municipal sejam eficazes, assim como do Estado e do nosso país. E ontem nós visitamos lá o centro de internação, estava organizado ali com 4 respiradores da UTI, uma semi-UTI, os leitos de enfermaria, e ainda não tinha nenhum paciente, mas ele já estava aguardando um para o período da tarde lá, uma pessoa com suspeita. E a equipe muito preparada, o médico nos atendeu muito bem, mostrou todos os departamentos para nós. Mas, senhor presidente, mais uma vez, já usei a tribuna nesse sentido, eu quero ressaltar aqui a importância das ações sociais para as pessoas que estão aí no recolhimento social, no distanciamento social. É muito importante, e nós já vimos ações, inclusive, com relação à distribuição de merenda escolar para alunos. Eu tenho acompanhado muitas escolas, e nós esperamos, sabemos que já houve solicitação nesse sentido, esperamos verdadeiramente que essas ações sociais elas possam chegar ao trabalhador e aos empresários e às empresas, porque todos, nesse momento agora, estão necessitando. E nós estamos aqui por esse projeto aqui, sem dúvida nenhuma, e ressaltando aqui a importância da união de forças, mas dizer que estaremos acompanhando todos os gastos, como bem disse o líder.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereadora professora Gelina. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui também me dirigir à população que nos acompanha agora pelo rádio, pelos meios de comunicação e internet, dizendo que o prefeito Roberto, com esse decreto sendo aprovado, e pelas falas nós vimos que será aprovado pela Câmara Municipal, está alinhando o município de Anápolis a um decreto estadual que já existe, aprovado pela Assembleia Legislativa, desde 25 de março agora, que determinou, né, o estado de calamidade pública em todo o estado de Goiás. Quero aproveitar essa fala aqui para parabenizar todas as ações que o prefeito Roberto tem tomado desde o início, né, quando surgiram os primeiros casos no Brasil, e Anápolis ainda não tinha nenhum caso. Felizmente, ontem nós tivemos a confirmação de um primeiro óbito que está em investigação, e tudo indica que seja o primeiro óbito pelo Covid-19. Aqui no município de Anápolis, já temos 5 casos confirmados em Anápolis. Mas antes de surgirem todos os casos, o prefeito Roberto já havia tomado as iniciativas para que Anápolis estivesse preparada para atender as pessoas que, por uma situação, pudessem ser contaminadas pelo Covid-19. Então, parabéns ao prefeito e parabéns a essa Câmara Municipal, que também tem dado respaldo, também tem sido sensível e tem dado aprovado os projetos que possam dar ferramenta para que o prefeito possa tomar as decisões. E quero dizer também que todos nós estamos muito preocupados e apoiando que os recursos possam chegar às populações mais carentes. Eu fiquei espantado que um vereador dessa casa do PT postou numa rede social que era iniciativa do PT a ajuda, o auxílio de R$ 600 a R$ 1.200 para os autônomos, para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família. E foi descarregado ali, né, muitas falas ali, rechaçando a postagem desse vereador do PT. Então, muitas vezes se aproveitam de situações para se apropriar dos mais carentes. Então, essa é uma ação conjunta, governo federal, governo estadual e governo municipal. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, é um projeto importante para a gente estar aprovando aqui hoje. A gente vê até mesmo o reconhecimento da oposição em relação a esse projeto, mas não deixa de dar aquela alfinetadazinha sempre. Mas isso já é de praxe, a gente não preocupa com isso. A nossa preocupação aqui é de realmente fazer de tudo para poder atender a população. E estamos fazendo esse trabalho, ajudando de todas as formas o Executivo, aprovando essas leis aqui na Casa, a Câmara Municipal, através dos 23 vereadores, na presença do seu presidente, fez a contribuição daquilo que foi juntado durante o período e fez uma devolução de R$1 milhão através dos 23 vereadores e o nosso presidente Leandro Ribeiro esteve lá para poder fazer esse repasse, para poder atender a população anapolina. E aí, às vezes a gente vê algumas pessoas despreparadas falando aí na cidade que investimento de R$4 milhões para poder atender a sociedade que porventura vier realmente ter uma contaminação é um dinheiro mal gasto ou um dinheiro muito alto a ser investido. Eu quero dizer, nessa discussão desse projeto, essa pessoa que falou essa besteira, que é o presidente Ioiô, a cidade de Anápolis deveria ter condição de investir mais. Todo tanto investido na saúde e na educação é pouco. É pouco. Então, pessoas despreparadas que ficam fazendo fake news na cidade de Anápolis, tentando fazer política, aí fala que nós, mandatários, representando aqui o povo anapolino que conferiu os votos, tanto faz em vereador ou em prefeito, nós estamos aqui trabalhando para poder ajudar a população. E essas pessoas que não têm o crivo das urnas, ficam falando besteira nas redes sociais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, ainda antes eu quero aqui dar meus cumprimentos ao nosso nobre pares, que ao meu amigo Jackson Charles, que retornou para esta casa, também ao meu amigo sargento Anderson, Deus te abençoe aqui, agora substituindo Luzimar Silva. Senhor presidente, eu assinei a favor dessa solicitação de reconhecimento da declaração de estado de calamidade pública em Anápolis. Como nós já vemos aqui, os colegas já disseram, o governo federal já decretou, também o estado de Goiás e agora o município de Anápolis. Com certeza, todos aquilo que envolve e leva a questão das pessoas poderem estar contraindo essa pestilência, precisa mesmo de combater. Mas faço minhas palavras dos nossos colegas também que já disseram, vamos continuar o nosso trabalho como legislador nesta casa, como fiscalizador, e sei que as coisas estão acontecendo e continuarão a acontecer. Estou olhando aqui agora, hoje nós tivemos aqui, recebi agora em meu celular, o doutor Ismael Alexandrino acabou de publicar e saiu aqui uma nota técnica onde ele diz que pede a prorrogação das atividades, né? Das escolas, faculdade, universidades, da rede de ensino pública, privada, pelo período de 60 dias a partir do dia 5/4/2020. 60 dias. Então, a situação, e eu acredito, senhor presidente, se nós já contemplamos, já vimos alguma coisa, se Deus não tiver de misericórdia, coisas piores ainda virão pela frente. A situação é muito grave, mas é preciso a gente levar essa situação observando todas as circunstâncias e ver que é preciso sim de ter o acompanhamento desta casa, mas dar também a nossa contribuição como nós estamos dando. Então a população fique tranquila que nós continuaremos fazendo o nosso papel de legislador e de fiscalizador aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Sargento Anderson José.
Favor, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favor.
Vereador Domingos Paula.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro, vota favorável. Vereador Lélio Varenga.
A favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo de calamidade pública está aprovado. Antes de passar a leitura para o secretário, eu quero comunicar que chega um ofício à mesa diretora do Executivo, nomeando vereador Jackson Charles como líder do Executivo nesta casa e vereador Domingos Paula como vice-líder. Então, a partir de hoje, o líder do Executivo nesta casa passa a ser vereador Jackson Charles. Com a palavra, o segundo secretário, vereador Wederson Lopes.
Projeto em primeira, primeiro parabenizar aqui o Jackson como líder e o Dominguinhos como vice-líder dessa casa. Em primeira votação, senhor presidente, projeto de lei ordinária 038-2020, prefeito municipal que altera o dispositivo da lei número 3.429, de 28 de dezembro de 2009. Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 038 de 2020 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Se contrários, se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Também em primeira votação, projeto de lei ordinária 039 de 2020 do Prefeito Municipal, que altera a lei número 3.219 de 29 de dezembro de 2006 e revoga a lei número 3.519 de 22 de novembro de 2010, projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 039-2020 está em discussão.
Questão de ordem.
Esse projeto consta emendas modificativas, viu, senhor presidente?
Eu gostaria que, além de ler o caput da lei, vereador Ederson, o senhor, só para os vereadores sintonizar melhor, por exemplo, o meu aparelho aqui, eu não consegui abrir por algum motivo técnico que não vamos ver o que é. O senhor, além disso, o senhor versa aí do que se trata o projeto para os vereadores sintonizar para eles poderem votar com consciência.
Ok. Projeto 039-2020, ele altera a lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a lei 3.519, de 22 de novembro de 2010. Esse projeto, ele está alterando aqui o artigo 1º. No âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, CONDEMAS. Também, parágrafo único diz, o CONDEMAS é um órgão colegiado, consultivo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito da sua competência sobre as questões ambientais e de saneamento básico propostas nesta e demais leis correlatas no município. Então, está criando o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e aí estabelece aqui várias diretrizes, senhor presidente. Esse projeto, lembrando mais uma vez, ele consta duas emendas modificativas que serão apreciadas posteriormente.
Inicialmente, discussão do projeto. Está em discussão com a palavra líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Na verdade, quando se fala CRIA, nós estamos, na verdade, incluindo dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente Habitação, incluindo também o saneamento. Com o novo contrato assinado pelo município, há a necessidade da criação de um novo conselho para poder fazer o acompanhamento e a gestão dos recursos. Vale ressaltar que esse conselho é um conselho consultivo, deliberativo, mas que ele tem também a fiscalização do Conselho Municipal das cidades. Todas as ações feitas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente são encaminhadas para a avaliação do Conselho Municipal das cidades. Então, na verdade, nós estamos aí fazendo uma opção, ao invés de fazer a criação de mais um conselho para atender às exigências da lei, nós estamos aproveitando o Conselho Municipal de Meio Ambiente e incluindo também o saneamento básico para poder, inclusive, reduzir essa questão de quantidade de conselho e até facilitar o trabalho do Poder Legislativo e também dos órgãos, a exemplo do Tribunal de Contas. As emendas apresentadas também pela vereadora Geli,
quero aqui, inicialmente, antes de fazer a votação das emendas, cumprimentar e agradecer a vereadora Geli pela atuação nessa emenda. Ela fez uma emenda importante, onde, com certeza, ela vai dar muito mais, deu mais valorização ao Conselho com essa alteração, e não, nós não nos oporemos a esta emenda, e eu recomendo também a todos os vereadores da base que acompanhem as emendas, ou seja, votar o projeto com as emendas apresentadas pela vereadora Geli. Tenho a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Presidente, considero aqui muito importante, fico feliz que temos a oportunidade de estar votando esse projeto hoje. Inclusive, fui relator aqui na comissão mista desse projeto, que trata justamente desse novo conselho, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, também estabelece um novo fundo, que é o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Com o novo contrato assinado entre o município e a Saneago, 5% da receita bruta da arrecadação com o contrato com a Saneago, 5% bruto será colocado nesse Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. E esses recursos, eles serão geridos por esse conselho. Então é um grande incremento e muita coisa poderá ser feita, estabelecida aqui na lei, com os recursos desse fundo. Eu hoje faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Aqui estabelece que dentro de 60 dias será a composição desse novo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. E eu faço um pedido aqui, senhor presidente, que eu seja conduzido por Vossa Excelência para que eu possa fazer parte. Uma das cadeiras, a Câmara Municipal, se não me engano, tem duas cadeiras, eu acho que vai continuar tendo duas cadeiras, e eu queria continuar fazendo parte desse novo Conselho de Meio Ambiente e Saneamento como uma das cadeiras da Câmara Municipal. Então, fico muito feliz. Esse novo contrato assinado com a Saneago, ele vai trazer uma maior recursos para o município, que nós vamos poder investir, inclusive, na parte ambiental aqui do município de Anápolis, inclusive em bairros carentes de Anápolis, se os nobres pares lerem aí atentamente aí o que diz essa lei. Então vai dar um grande respaldo ao município, inclusive financeiro, para que nós possamos fazer melhorias aqui na nossa cidade com relação até a áreas que ainda não foram regularizadas, regularizações fundiárias e melhoramentos, questão de meio ambiente, questão de praças, questão de saneamento até saneamento e esgotamento sanitário. Então, sou amplamente favorável ao projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, meu presidente. Senhor presidente, na discussão desse, na criação desse Condemas, é muito importante, sim. Até porque no passado nós votamos aqui, se não me falha a memória, 2017, ou foi 2018, na questão aí de dar o direito da Saneago, mas que seria criada, então, uma agência reguladora, e que não funcionou, não saiu do papel, não apareceu nesta casa, mas que esse conselho venha e venha trazer resposta naquilo que a população tanto precisa, porque a situação é muito séria. Inclusive, faço minhas palavras do que meu colega aqui, o antecessor, disse aí, também, se possível, eu quero fazer parte desse conselho, porque o que nós já temos visto e presenciado quanto à questão da desordem, daquilo que não tem cumprido com o seu papel na questão do saneamento básico no nosso município, a Saneágua, é coisa impressionante. Então, senhor presidente, nós precisamos, sim, ter, inclusive fiz uma emenda aqui, mas quando vier, eu creio que o prefeito deve enviar para esta casa quem farão parte do conselho. Nós temos aqui alguma coisa para colocar também, mas é necessário, sim, que tenha a participação desta casa e que esse conselho funcione e funcione para valer, porque o valor é muito grande. Pode ter certeza. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário, vereador Wederson Lopes, que faça a leitura das emendas.
Senhor presidente, são duas emendas modificativas, pode já ler as duas? As duas emendas, a vereadora professora Geli foi a propositora, mas teve a aprovação aqui da comissão, foi acatada pelo relator. A primeira emenda, da alteração lá do artigo 17, o inciso 22, O original dizia assim, uma das atribuições do novo conselho, recuperação e preservação das nascentes e mananciais. Finalizava aí. A vereadora apresentou a emenda acrescentando, exceto as que são de responsabilidades da Saneago. Então ela só deu mais segurança de que aquilo que já está no contrato da Saneago não vai ser responsabilidade de implementação aqui do conselho. E o segundo, na mesma linha, também no artigo 17, o inciso 14, diz assim, o original, recuperação e melhoramento da malha viária danificada em razão de obras de saneamento básico. Aí esse original finaliza, ela acrescentou, salvo as que são responsabilidade contratual com a Saneago. Então, nas duas emendas, a vereadora professora Geli, aprovado por todos os membros aqui da comissão mista, ela resguardou aquilo que já está estabelecido no contrato, que não é obrigação do Conselho nem recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente. São essas as duas emendas, senhor presidente.
As emendas lidas estão em discussão inicialmente. A autora das emendas, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho muita dificuldade da aprovação desses projetos em sessão extraordinária, que demandam um estudo e um debate muito grande. E é muito bom quando nós debatemos com os pares, cada um coloca o seu posicionamento e aí sim a gente pode deliberar de forma mais tranquila, de forma mais consciente, diante da responsabilidade a nós otorgada pelo povo de Anápolis. Queria apresentar mais uma aí com relação às funções do Conselho de Fiscalização, porque é um entendimento meu que eu acredito que a fiscalização, o Conselho é um órgão deliberativo e consultivo. Quando eu uso o termo fiscalização, ele pode estar aí dando até um poder de polícia e acredite ser um texto incompatível com o SINAMA. Mas mesmo assim, em entendimento com os pares, nós optamos por deixar. Também não apresentamos aqui emenda de redação, porque acrescenta o artigo 18, acrescenta os incisos 19 a 24, e o artigo 2º tem apenas até o artigo 17. Então pulou alguns, mas é erro de redação. E esses artigos, esses incisos, senhor presidente, que apresentamos aqui, essa emenda, é porque até hoje nós já fizemos um requerimento verbal, Vossa Excelência, solicitando o contrato da Saneago, ainda não chegou até nós. E eu não consegui o contrato todo pelo portal Transparência. Apenas ali o extrato do contrato. E nós aqui estamos preservando, porque a recuperação e preservação das nascentes mananciais, aquelas que são utilizadas pela Saneago, é de responsabilidade dela fazer essa recuperação e preservação. Então, nós excluímos aqui para não estarmos aí utilizando as verbas do fundo para isso. Também, senhor presidente, já concluindo, a recuperação e melhoramento da malha viária danificada pelas obras de saneamento básico, nós sabemos que há muita danificação do asfalto e sabemos também que é de responsabilidade da Saneago o pagamento por esses estragos. Então, nós não quisemos tirar, mas colocando aqui salvo a responsabilidade, estamos aí, a responsabilidade contratual com a Saneago para assegurar que as nossas ruas não sejam estragadas e, ao mesmo tempo, que essa responsabilidade recaia sobre a Saneago. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Discutindo também a emenda. Né?
Obrigado, presidente. Presidente, mesmo esse projeto sendo encaminhado esta casa em sessão extraordinária, deu para a gente fazer uma discussão ampla, onde houve a participação maciça de quase todos os vereadores discutindo. Eu quero dizer principalmente essa emenda da professora Geli, foi um consenso nosso ali, dos reparos, né? Que nada mais justo do que esse reparo ser feito realmente pela Saneago. Ela que vai lá, abre os buracos, faz o seu trabalho ali, não seria justo partir, pegar esse dinheiro do conselho e ser investido lá. Então, quero aqui cumprimentar a professora Geli, cumprimentar esta casa, o entendimento. Mesmo no período curto, também tem essa dificuldade também, professora Geli. Nós discutimos ontem uma fala que nós tivemos dos projetos trago esta casa de forma em sessão extraordinária. Mas o regimento nos permite, e algumas coisas são importantes, mas volto a dizer, mesmo sendo em sessão extraordinária, foi feita uma boa discussão e com certeza projeto que vem aqui dar tranquilidade para a cidade de Anápolis poder desenvolver sem comprometer-se de forma o seu capital que é pago pelo povo contribuinte da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Só também contribuir com a professora Geli. Nós estávamos de manhã pontuando as mesmas situações. Nosso foco era exatamente o mesmo. Até porque a gente acha que uma falha muito grande, ela está prevendo, né, as soluções que podem estar no contrato que foi firmado. Nós tivemos aqui o presidente lá, o Ricardo, teve aqui, e nós, eu pessoalmente, questionei a constituição da GR, ou a GM, né, a Agência Reguladora, ARM, a Agência Reguladora Municipal, que iria gerir essas questões, que iria fiscalizar, e aí sim seria um órgão com capacidade para fiscalizar, que poderiam ser efetivos, técnicos e etc. Mas isso, ele singelamente disse que, ele não falou esqueci, foi uma falha, e a única coisa que nós temos é aquela minuta de contrato. O contrato oficial realmente não chegou até nossas mãos para avaliar, e a professora Geli, diligentemente, tomou aí as providências que nós achamos com precisão, pelo menos no que está descrito aqui nesse projeto, que vem também, e eu digo mais, esse projeto não precisava estar aqui nessa pauta. Nós temos aí o coronavírus que está em pauta, esse sim seria talvez uma situação de emergência, mas esse aqui poderia ser deliberado com urgência na semana que vem, nas sessões ordinárias. Mas de qualquer forma está aqui, eu acho que fez um bom papel aí, professora, parabéns, né, pela iniciativa, e já foi dito aí que será aprovada suas emendas por unanimidade. É isso, senhor presidente, só para esclarecer essas situações.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, Jackson Charles.
Eu quero só, em primeiro lugar, reafirmar o agradecimento à vereadora Geli. Mas eu não posso ficar calado com a insinuação da vereadora Geli, quando ela diz da dificuldade dela de votar o projeto em caráter de urgência. Então, é novo essa cultura da vereadora Geli. Eu fui vereador com ela, e também com o vereador Lisier, e desde o passado, e eles eram governo. E ela não tinha essa dificuldade. Todos os projetos ela mandava de goela abaixo e não tinha essa dificuldade. Isso mudou? Mudou, agora mudou. Fazer política na hora certa, eu aplaudo. Agora, fazer política na hora inconveniente, não pode. Eu acho o seguinte, se me disser que o ideal é que o projeto venha para maior discussão, eu concordo. Sem problema nenhum. Agora, dizer que tem dificuldade, quando na verdade foi governo e não tinha e passou a ter, isso é uma questão política. E nós não estamos tratando dessa questão política aqui. Eu quero só deixar claro isso, embora eu volte mais uma vez. Parabenizei, a emenda realmente é importante, vai contribuir, e é assim que nós temos que fazer política, olhando para cima, olhando para frente, sem usar do subterfúgio precário para poder, a qualquer momento, atirar as pedras do seu adversário de forma, na minha opinião, no momento indevido. Então, só queria fazer essa ressalva.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Presidente, tem direito de réplica aí, por favor?
Eu já concedi a palavra ao pastor Elias, mas vou dar um minuto de réplica para Vossa Excelência. Pastor Elias Ferreira, com a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, o ano passado nós tivemos 18 sessões extraordinárias nesta casa, contando primeira e segunda votação. Esse ano, essa já é a terceira e teremos a quarta ainda hoje, né? E se olhar nos anos anteriores, quantitativos, chegamos a 18 sessões extraordinárias em um único ano. Então, são matérias polêmicas e que nós precisamos de debater, nós precisamos de, sem dúvida nenhuma, e todas essas matérias estão vindo em sessão extraordinária. Eu não estou aqui para fazer politicagem, estou aqui simplesmente exercendo a minha função de vereadora. Então, se eu não puder falar, se eu não puder manifestar aqui o meu descontentamento, então, nesse momento, o que eu estou sentindo é esse. Então, vou continuar fazendo, e não é no sentido de fazer politicagem, Não adianta querer denegrir e falar alto, falar grosso, principalmente porque eu sou mulher, porque sou mulher, mas sou vereadora e represento a sociedade anapolina.
Obrigado, vereadora. Professora Geli. Vereador Lizeta também solicitou um minuto.
Da mesma forma, senhor presidente, nós fomos bastante educados no momento que nós falamos da importância do projeto que estaríamos votando favoravelmente. E não fizemos aqui politicagem, como estão querendo insinuar, de maneira alguma. Agora, é projeto que pode transitar sem os maiores problemas. Nós estamos aqui até numa situação de risco, reunido numa causa que não teria tanta necessidade pela urgência que o caso requer. As questões aí de decretos aí com relação ao coronavírus, tudo bem, mas esse aqui poderia ser suprimido, não precisava estar nessa pauta de hoje, sem problema nenhum, seria deliberado, sem problema, e sem politicagem. Não é isso que nós estamos falando aqui. E não tente inverter a questão. Quem está fazendo politicagem é o vereador que nos antecedeu, que motivou essa fala aí como réplica. Não temos nenhuma questão com relação ao projeto e votaremos favoravelmente, sem problema nenhum, mesmo estando aí, de certa forma, contrariado com a rapidez com ele transita.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, pastor Elias Ferreira. Vereadora professora Gilio, o microfone de vossa excelência está ligado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessa emenda da professora Geli, e ela atento quanto a esse assunto, eu quero aqui também agradecer aos nossos nobres pares, via aqui a essência, principalmente do líder do prefeito nesta casa, quando ele acatou e viu, sim, a necessidade de ser feito esta mudança. É porque eu acho que, até vou fazer um pedido junto com meus colegas e pedir à mesa diretora para que nos coloque a par, nos dando uma cópia do contrato que foi assinado do município com a CNA, porque até hoje nós não sabemos nada qual foi o conteúdo desse contrato assinado. Até porque na audiência pública que nós realizamos aqui nesta casa, quando nós dissemos e falamos aqui junto com o presidente, até então, Ricardo Suavinski, foi muito bem claro e colocado aqui pelo nosso então promotor de justiça nesta casa, desta cidade, o doutor Paulo Martorini, onde ele disse que deveria ser feita a assinatura, tendo até, quem sabe, um termo de ajuste de conduta com início, meio e fim da situação que deveria ser feita a assinatura do contrato da Saneago. E nessa questão aí, de querer agora o fundo também, eu sei que vai ter a participação na questão da reposição asfáltica e de outros assuntos, mas nós devemos saber qual é a obrigação da Saneago de fazer isso em nosso município do contrato assinado. Portanto, senhor presidente, eu vi aqui a essência dos colegas, parabenizo aqui a professora Geli por trazer e colocar aí agora esse assunto e ver a votação. E nós estamos juntos nessa situação. Precisamos sim ficar atentos, porque senão vai continuar o mesmo jogo de empurra e empurra. É um, é outro, e ninguém sabe com quem falar. Obrigado, senhor presidente, e vou falar.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na discussão dessa matéria, já que veio à tona aqui a questão da sessão extraordinária, lamentar mais uma vez. Claro que essa situação da calamidade pública é plausível, a gente está votando aqui numa situação dessa, mas não justifica de forma alguma o restante dessas matérias aqui hoje em sessão extraordinária, mesmo porque segunda-feira já tem sessão ordinária. Pode fazer um levantamento? Nessa administração agora do prefeito Roberto Naves, você pode pegar as últimas 4 administrações, ou seja, você pega 20 anos para trás aí praticamente, não deu o tanto de sessão extraordinária que nós votamos aqui nessa administração atual. A sessão extraordinária, ela tem que ser uma regra, ela tem que ser uma exceção à regra e não à regra. Ela virou regra nessa casa aqui, a votação de matérias em sessão extraordinária. Essa matéria, por exemplo, da expansão do perímetro urbano, o que é que justifica essa matéria estar aqui hoje em sessão extraordinária? É de duas uma. Ou é para empurrar realmente com ela abaixo sem fazer a devida discussão, ou então o prefeito não confia na sua base para colocar a matéria em discussão no trâmite normal aqui nessa casa. Então tem alguma matéria que essa realmente, da calamidade pública, ela é viável? Agora, outras matérias aqui que tem vindo, outra matéria que veio para cá, por exemplo, para ser discutida em sessão extraordinária, empurrado goela abaixo, essa que o pastor Elias citou aqui agora, da questão da Saneago. A lei veio para cá em sessão extraordinária, sem condição nenhuma de fazer o debate com a sociedade,
E está aí a consequência agora. Um contrato por mais 30 anos com a Saneago, que com toda a sociedade anapolina conta esse contrato. Então esse é o problema de se discutir essas matérias aqui em sessão extraordinária. Essa, por exemplo, do perímetro urbano. A Câmara vai ter condição de fazer uma audiência pública para discutir esse problema, que de qualquer forma é expansão do perímetro urbano. Tem um trâmite a ser seguido. E, infelizmente, vai ser empurrado goela abaixo aqui, porque veio para cá em sessão extraordinária. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, primeiro, cumprimentar a vereadora Geli pelas emendas. E cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, que viu que realmente as emendas são necessárias. Mostra que aqui o trabalho nosso é sério. Agora a gente fica triste, quando vê, além de fazer a politicagem, ainda reclama de vir trabalhar. Fica em casa. O outro tem a coragem de falar que vem para cá correndo risco. O senhor fez uma convocação, não mandou polícia na casa de nenhum vereador, não mandou ir lá buscar vereador para vir cá, não. Veio porque quis. Aí chega na sessão, o vereador, a mufadinha, fica reclamando. Fica em casa, parceiro. Aqui é lugar de trabalho mesmo. Nós teve 9 sessões. Poderia ter, 20, 30. Vereador é pago para trabalhar. Vereador não é pago para ficar em casa, não. Aí o vereador, os 3 vereadores aqui, vereador Lisier, vereador Geli e vereador Luiz Lacerda, vem na sessão e vai reclamar. Eu estou citando o nome, se alguém quiser réplica, é para pedir mesmo. Companheiros, se vocês não quiserem trabalhar, fica na sua casa. Aqui não é obrigado vir, não. A sessão aqui é para os vereadores que quiserem vir trabalhar e quiser votar contra, que vota contra. Quem quiser votar a favor, que vota a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, professora Geli. Logo em seguida, Lisier José Borges.
Dizer ao nobre colega vereador Domingos que o senhor está totalmente fora de ordem. O senhor está falando o que é conveniente para o senhor e o que a turma aqui está querendo ouvir. Nós não estamos reclamando de sessão extraordinária, mesmo porque não adianta. Nós reclamamos desde a primeira. Porque as matérias que são incluídas nessa sessão extraordinária, nunca reclamando de sessão extraordinária, e sim das matérias que são incluídas, que cujo intuito é só empurrar a goela abaixo mesmo e para fugir da discussão. É isso que nós estamos reclamando. Sempre foi assim, as sessões extraordinárias que vêm para cá, às vésperas de sessão ordinária. O que é que justifica a sessão extraordinária de hoje? O próprio prefeito não está tomando aí precauções contra o Covid e tal? Então, para que essa convocação hoje, sendo que segunda-feira já tem sessão ordinária? Então, o que nós questionamos é isso, não é sessão extraordinária, não, mesmo porque que não adianta reclamar, porque todas as sessões aqui que tem matéria para ser votada do prefeito, elas estão sendo feitas em extraordinária mesmo, em todas elas nós tivemos aqui, e nunca adiantou reclamar. O que nós estamos falando é de matérias empurradas aqui em sessão extraordinária para fugir do debate, do trâmite normal das matérias que tem que tramitar nessa casa, sem sequer ter oportunidade de ouvir ninguém da sociedade a respeito do que é tratado aqui. O senhor entendeu muito bem o que, é que eu quis dizer. O senhor está fingindo aí, dando uma de migué aqui nessa casa. Obrigado.
Um minuto de réplica do vereador.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vamos na sequência aqui. Vereadora Geli, 1 minuto.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero dizer que a minha frequência nessa casa mostra que eu não fujo ao trabalho. A minha frequência não somente nas sessões, porque o trabalho do vereador não é somente acatar aquilo que é determinado para nós fazer, não. É, traz a nós uma responsabilidade de estudos, de consultas, de analisar esses projetos. E esse trabalho nós não fazemos aqui na sessão, não. Aqui na sessão nós trazemos o resultado do trabalho, de estudo, de pesquisas que nós fazemos em cima dos projetos. É isso que eu estou falando. Mas às vezes o vereador Domingos fica tão preocupado na defesa do executivo, porque provavelmente ele já traz aqui a determinação, olha, a bancada é para votar assim, pronto. Então estuda os projetos. E é exatamente isso, porque eu estudo os projetos. E desafio a olhar aqui as minhas matrizes aqui, que eu vim aqui ontem buscar, aqui na Câmara buscar, todas elas meticulosamente estudadas e analisadas para que eu estivesse estar aqui hoje trabalhando com responsabilidade e respeito àqueles que me colocaram aqui.
Obrigado, professor Angeli. Um minuto ao vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente. Só rapidamente, o vereador, como usou a palavra pejorativa, vou devolver no mesmo termo. Nós temos um microfone que nos potencializa a voz. Agora o vereador acha que a nossa surdez é do tamanho da ignorância dele. Não é. Precisa gritar o microfone. Fala mais calmamente que vai ser ouvido do mesmo jeito. E outra coisa, ele sobe na tribuna e fala para ficar em casa. E olha, a preservação toda, a Organização Mundial da Saúde preconiza isso, fique em casa. Nós não nos furtamos, como disse o vereador Luiz Lacerda muito bem. Fomos convocados, estamos aqui e estaremos sempre quando for convocado. Não é problema nenhum, ninguém está se furtando ao trabalho, como ele indica. Não é essa a questão. Agora, usa sempre o governo passado, eu não sei para que isso. Não sei para que isso. Toda vez, que comparação estapafúrdia é essa? Todo dia tem que lembrar do governo passado. O professor Angeli falou ali, as convocações extraordinárias estão em nível muito acentuado e pautas importantes para a discussão. Nós temos que discutir, temos que deliberar sobre esses assuntos. E é isso, ninguém está se furtando a vir, a discutir, a trabalhar como vereador, porque nós recebemos para isso, fomos eleitos para isso, estamos aqui para isso e voltaremos sempre que for convocado, sempre que for necessário. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier. Tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. O bom da Câmara Municipal é que é gravado, né? Então, as pessoas que estão acompanhando a sessão possam ouvir a fala de cada um. E Vossa Excelência reclamou sim. E digo mais, gestão passada pagava jeton nessa casa aqui para ter sessão. Eu participei, vereador Mauro Severiano participou, vereador João Feitosa participou, vereador Pedro Mariano participou. A gestão do PT de 2009, 2010 convocava a sessão de vereador e pagava. Agora não, a gente vem aqui porque não tem jeton, mas estamos preparados para vir. Agora a turma do PT vem reclamando a sessão. Projeto, vem para casa de lei, somos convocados e eu venho com o maior prazer. Imagina você, funcionário aí, ir para a empresa trabalhar e reclamar. Seu patrão vai te mandar embora. E aqui os vereadores do PT estão reclamando e reclamando sim dessa sessão extraordinária. Se não quiser votar a favor do projeto, vota contra.
Obrigado, vereador Domingos. Um minuto de réplica ao líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Em cima da fala do vereador Luiz Lacerda, quando ele mencionou a fragilidade da bancada governista, quero só lembrar ao vereador que eu não me recordo de nenhuma matéria perdida pelo Executivo aqui nessa gestão. E quando eu digo, eu não quero me ater às questões pessoais, eu quero voltar ao assunto quando eu disse da mudança de cultura quanto à questão das sessões extraordinárias. O vereador Lacerda, assim bem como o vereador Lisier, todos dois foram presidentes dessa casa. Eles tiveram a oportunidade de mudar o regimento. Não mudaram. E naquela época, já tinha sessão extraordinária. Eu estou dizendo, é só isso. É só essa mudança de cultura. Eu não estou aqui me atendo à questão pessoal. Eu estou falando da questão, do comportamento quanto à questão da extraordinária. Agora, eu não me lembro, enquanto líder do governo, enquanto 2 anos, e nem enquanto o vereador Wellerson foi líder do governo, ter perdido uma votação. Então, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O vereador Luiz Sassi Lacerda solicitou a tréplica. Réplica de 1 minuto.
Vereador, líder do governo nessa casa, ao qual nós respeitamos muito, o que nós não estamos aqui em momento algum questionando convocação de sessão extraordinária, não. E todo mundo aqui já entendeu isso. O que nós estamos questionando é algumas matérias colocadas em sessão extraordinária. Por exemplo, nós pedimos a retirada de uma matéria, porque nós entendemos, nós não pedimos cancelamento de sessão extraordinária, não pedimos nada. Nós pedimos a retirada de uma das matérias que está em pauta aqui, e nós entendemos que isso não pode ser discutido aqui em sessão extraordinária, que é a expansão do perímetro urbano ali para abrigar o novo DAIA. Então ninguém está questionando aqui sessão extraordinária, tanto é que nós estamos aqui e concordamos que esse assunto da calamidade pública mesmo dá perfeitamente para ser votado. Agora, o que é que justifica estar na pauta aqui, por exemplo, esse projeto de expansão do perímetro urbano? O que é que justifica isso estar em sessão extraordinária? Sendo que a semana que vem já voltam as sessões ordinárias
E o Minidá ainda vai demorar um punhado de tempo para ser efetivado. O nosso questionamento é apenas em relação às matérias que estão em sessão extraordinária e não à sessão extraordinária em si. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. As emendas modificativas estão em votação. Votação simbólica. Se contrário, se manifestem. As emendas modificativas estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário Ederson Lopes.
Projeto em primeira votação, projeto de lei complementar 040-2020 do prefeito municipal, implanta o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, Politec, e altera a lei complementar 348 de 6 de julho de 2016 para criar a área do perímetro urbano descontínuo de Anápolis. Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 040 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Foi a matéria mencionada pelo vereador Lacerda, né? Não vou retornar ao assunto, para nós temos que avançar. Mas um dos pontos importantes da vinda dessa matéria agora é exatamente para acelerar um processo que pode ajudar a cidade. Nós estamos passando por um processo de muita dificuldade, empresas que estão aí à beira do fechamento, empresas querendo ser implantadas, o desemprego é um fato recorrente aí com o novo coronavírus, e o prefeito também, assim como ele agiu rápido na questão das ações para defender a população na saúde, ele está agora também agindo rápido para que, assim passando essa crise, nós teremos condições de abraçar novas empresas rapidamente e ajudar na questão do desemprego, vereador Lélio. Esta é a intenção principal. No que diz respeito às discussões, eu quero aqui ressaltar que, na condição de secretário de Meio Ambiente e presidente do Conselho Municipal de Cidade, nós realizamos, pelo menos, 5 audiências públicas para tratar desse assunto e todos os vereadores foram convidados a participar. E eu quero aqui fazer uma crítica aos vereadores. Com exceção de alguns casos, me parece que o vereador Lisier esteve em uma sessão e me parece que a vereadora Geli esteve em uma. E eu não vi a presença dos vereadores. Momento de participar, momento de contribuir, momento de ajudar na lei. Então, não foi falta de discussão. Não, nada foi feito às escondidas. Agora, o momento requer uma agilidade. O momento precisa de que o prefeito municipal haja com maturidade, com agilidade, com responsabilidade, para poder, no momento em que terminar essa crise, nós temos um local para abraçar empresas que venham a ajudar na questão do desemprego, que está sendo grande e que pode avançar, mesmo com a ajuda precária dos governos federal, que eu acho que está demorando tomar as atitudes. Eu acho que o motivo é esse, e por esse motivo, foi isso que motivou, após várias discussões, a vinda desse projeto em caráter emergencial, que eu não tenho dúvidas que ele vai contribuir para a sustentação e manutenção da empregabilidade da cidade de Anápolis. Tua palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O projeto ainda está em discussão.
Discussão.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Nós já tentamos discutir esse projeto aqui lá no início, mas fomos taxados aí de ser contra o progresso, né? O líder de então falou muito sobre isso. Ninguém é contra, nós somos favoráveis. Mas, novamente, as discussões têm que vir para essa casa. Nós temos que discutir. Se você for olhar esse projeto aqui, há um erro de desmero aqui, não sei se é dessa casa ou da própria Procuradoria. Aqui fala lei de julho de 2020. Está prevendo o futuro aí, está viajando para o futuro, né? Mas isso aí talvez seja uma falha nossa aí. Mas, na ementa aí. Agora, só uns questionamentos. Aqui fala, ele será regulamentado no prazo de 90 dias, sob pena de retornar à condição anterior. Gente, retornar à condição anterior, quem vai ser penalizado por retornar à condição anterior? Quem vai ser penalizado? Puxa vida, seremos nós, que concedemos, que aprovamos, essa casa aprovou, né, por maioria, digamos assim, a permuta da área, né? Então, quer dizer, e vai de contramão a tudo o que é feito hoje em dia. Elogia-se muito a parecida iniciativa privada que está tomando essas iniciativas. Aqui não, aqui é o nosso governo que compra uma área ou permuta por um bem de valor grandioso para adquirir uma área para poder desenvolver um trabalho por ela própria. E lá na frente fala de novo, se não for concluído em um ano, volta ao perímetro rural novamente, perde a característica de perímetro urbano. Vai penalizar quem? Está penalizando nós de novo. Não tem nada a ver. Esse projeto, é isso que tinha que vir aqui para discutir. Quem tem que ser penalizado foi quem gestou isso. Foi quem gestou esse projeto, caso não vingue. O vereador líder está dizendo que vai vingar e que tem muita empresa querendo instalar. Torcemos para que isso seja realidade mesmo, que nós precisamos de emprego, precisamos de trabalho e renda para o município. Mas seria interessante a gente pontuar essas coisas aqui. Vai penalizar quem? Penalizar nós. Penalizar essa casa que aprovou a permuta dessa área. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, vereadora Geli. Professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Presidente, mais uma vez mostrar aqui minha preocupação e a dificuldade de votar nesse projeto que consideramos muito importante. Primeiro, senhor presidente, no título do projeto, ele está datado de 2 de março. Ele está datado, projeto de lei número 8, de 2 de março de 2020. Se ele foi elaborado em 2 de março, nós tivemos sessões durante todo o mês de março. Segundo, ele fala ali, como o Lizier já falou, né, a lei complementar 348 de 2020, que é uma lei de 2016. Ademais, senhor presidente, eu fiz algumas anotações aqui nesse projeto e no artigo 4º, fala que as disposições técnicas previstas para implantação das empresas, elas serão regulamentadas por meio de decreto. E o artigo decreto do prefeito municipal. E o artigo 42B do Estatuto da Cidade, ele fala claramente, quando se quer ampliar o perímetro urbano, quais são as exigências, o que, é que tem que ser descrito na lei. E eu acredito que isso não está descrito aqui. Ademais, senhor presidente, quais serão os critérios para a aquisição dos terrenos lá para as empresas que serão alocadas naquele lugar? Quais as exigências para essas empresas, uma vez que elas ali, elas estarão às margens ali do Ribeirão Piancó, que abastece 80% da nossa cidade? Então, tudo isso é preocupação que deveria estar sendo debatida aqui nessa casa, e não por meio de um decreto que vai ser colocado. Com relação às audiências públicas para o Politécnico, teve apenas uma audiência pública. As outras audiências públicas foram alterações do plano diretor. E também, senhor presidente, eu tenho pesquisando aqui, fazendo estudo da lei, eu tenho uma decisão judicial do juiz de direitos difusos e coletivos individuais homogêneos, Campo Grande, em que ele na sentença dele, ele determina que não se pode ampliar perímetro urbano fora da revisão do plano diretor da cidade. Portanto, senhor presidente, isso foi o que eu consegui estudar ontem. Por isso que eu gostaria de debater muito mais essa ampliação e todo esse projeto aqui, para que nos desse segurança, para que nós pudéssemos votar com segurança. E não dessa forma como foi colocada aqui para nós. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Eu quero também falar com o nobre vereador, já que o senhor estive presente também naquela sessão, na audiência pública, pude participar e presenciei também as discussões. Quanto a esse projeto, presidente, uma das preocupações que nós tínhamos naquele momento era questão de valores. Como que nós iríamos fazer uma permuta se a gente não tinha avaliação imobiliária? E foi solicitada esta casa e foi apresentado esse projeto e essa avaliação imobiliária. E nós precisamos crer que aquela avaliação, ela foi séria, foi correta e foi realmente o valor de mercado. Então, a preocupação maior que nós tínhamos naquele momento, eu como vereador, como representante do povo, fiscal do povo, era em questão a esses valores. No momento que foi apresentado esta casa aqui, esta declaração que os valores eram correspondentes, a gente pôde votar com mais tranquilidade esse projeto. Sabemos que hoje estamos passando, o mundo está passando por esse momento difícil e com certeza após essa crise epidemiológica que estamos vivendo, nós teremos grandes dificuldades em questão a empresas, a emprego. E por isso nós precisamos também estarmos atentos após, se Deus quiser, passarmos por esse momento, construirmos novos empregos, novas empresas para a população anapolina. A preocupação que eu tinha, volto a dizer, senhor presidente, maior que eu tinha, era questão a valores. Nós pudéssemos ter realmente a certeza desses valores. E volto a dizer, acredito e confio nessa procuração, nessa declaração que foi feita a avaliação imobiliária pela Associação dos Imobiliários do Estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, é muito importante esse projeto, projeto que foi discutido em audiências públicas, projeto que já vem sendo discutido nessa casa. Na verdade, nós votamos aqui a autorização para a permuta da área, houve a parte burocrática, foi efetivada essa questão da permuta, e agora nós estamos efetivamente, isso aí foi até dito lá atrás, vários passos para que se possa sair do papel o projeto do Politec. Então nós estamos dando mais um passo agora, a criação do Politec e a definição de uma área urbana descontínua, específica para o polo industrial. Infelizmente, a vereadora que saiu do plenário agora, a vereadora professora Geli, eu acho que ela leu ou pincelou algumas partes. Ela disse que aqui não estabelece as regras do Politec. Ela falou de revisão. Nós não estamos fazendo revisão do perímetro urbano. Você só está acrescentando uma área específica, definindo qual vai ser a utilidade daquela área, inclusive cumprindo ali tudo que estabelece o Estatuto das Cidades. Então, assim, sugestões não são apresentadas. Prefeito está aqui se esforçando, apresentando soluções para o desenvolvimento econômico do município de Anápolis, inclusive respeitando a questão da APA do Piancó. Nós vamos ser exemplo para o Brasil. Vai ser um distrito, vai ser um polo industrial tecnológico e tecnológico ecologicamente correto, respeitando todas as diretrizes e limitações da APA do Piancó. Porém, a vereadora tem colocado aqui obstáculos para que se atrase ou se não aprove esse projeto, e eu fico lamentando uma situação como essa. E até dando informações equivocadas, falando de revisão de perímetro urbano, falando que não estão estabelecidas as regras do Politec. Então isso é lamentável. Eu sou amplamente favorável ao projeto, e aqueles que são contra, que apresentem soluções para o desenvolvimento econômico do município, principalmente ali da região norte da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, superada aí essa discussão da questão da sessão extraordinária, que também não é o assunto que eu vou falar, mas apenas fazendo um esclarecimento também ao nobre colega vereador Ederson, foi justamente o que a professora Geli questionou, vereador. Nós não estamos aqui fazendo revisão no plano diretor, estamos apenas acrescentando. E ela questionou justamente isso, que esse acréscimo só pode ser feito quando da revisão do plano diretor. Mas o questionamento que eu quero aqui fazer ao líder do governo, e apenas é a título também de informação, não quero trazer mais polêmica ao projeto, vereador Jackson Charles, mas aqui no artigo, queria que Vossa Excelência pudesse esclarecer, que no artigo 7º aqui do projeto, fala que o prazo máximo para início das obras da implantação do Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis será de um ano, sob pena disso que nós estamos votando aqui hoje, da expansão do plano diretor, voltar ao estado atual, se as obras não forem iniciadas dentro de um ano. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, com essa nova situação emergencial que nós temos agora, com realmente aí o prefeito, a tendência é que nós não tenhamos recursos agora, sequer para gastar com as questões essenciais aí do município. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, a implantação dessas obras, ela é de obrigação do município ou da iniciativa privada?
Vereador Lacerda, respondendo, permite-me?
Sim, com a palavra.
Respondendo a sua pergunta, ela tem duas vertentes. Quando se fala de situação de infraestrutura, fala da infraestrutura inicial para se iniciar. Daí em diante, cada indústria, cada empresa, ela terá que fazer o seu espaço adequadamente com os seus próprios recursos. Agora, o fato do ano, se o senhor voltar um pouquinho ao passado, eu não quero aqui mais uma vez remeter ao governo anterior, mas é uma coincidência. Nós, no governo, me parece que o senhor era presidente da Câmara. Nós aprovamos uma área também para o Centro Tecnológico, lá próximo ao DAIA, também, Parque Tecnológico, também com as mesmas condições. Naquela época ele não vingou e a área retornou. Tinha 3 anos, ela não vingou e retornou. Quando a gente coloca essa chave, é para exatamente se acelerar e dizer, se não agilizar, não serve. Se não agilizar, perde o direito. Agora, a infraestrutura inicial, quer dizer, o senhor, eu não sei se o senhor conhece muito bem o prefeito Roberto Naves. Ele é extremamente competente, ele é preparado e tudo que ele faz é com planejamento. Se ele mandou um projeto agora e com essa função, com certeza absoluta, ele está preparado. Se ele não der conta por uma questão de sazonal do tempo, e aí nós vamos ter que ter paciência, mas eu não tenho dúvidas que o projeto realmente vai vingar e que a etapa inicial será sim iniciada e o projeto será garantido.
Obrigado, Helena, mas nós não estamos aqui questionando competência de ninguém, não. Nós estamos só colocando uma situação diante agora de um estado de calamidade que nós estamos votando aqui nessa casa hoje, que ninguém sabe o que, que vai acontecer. Por isso é importante a nossa colocação, porque se realmente isso for de competência do município, obviamente nós vamos ter problema aí.
Mas o senhor entendeu a competência de quem que é aí, né? O senhor entendeu a competência de quem que é, não?
É do município.
Não. A estrutura inicial é do município. As empresas, posteriormente, elas que terão que fazer a sua estrutura com recursos próprios.
Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Jackson Charles, pela explanação. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei complementar 041-2020, prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar 439, de 10 de março de 2020, que altera dispositivos da lei complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Esse projeto, senhor presidente, consta uma emenda do vereador Jackson Charles, líder do governo nessa casa. Projeto em primeira votação.
Inicialmente, o projeto 041-2020 está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Na verdade, esse projeto só tem um objetivo, beneficiar o servidor público e cumprimento daquilo que o executivo fez para com eles. É uma demanda antiga do servidor público. Essa lei já passou por essa casa. Foi feita uma emenda com toda a legitimidade. Vale ressaltar que não estou questionando a legitimidade da emenda, a Câmara tem essa legitimidade, mas que uma determinada palavra utilizada na emenda deixou a Procuradoria em dúvidas quanto da legalidade e da aplicabilidade da lei, devido nós estarmos em um período pré-eleitoral e poderia comprometer o prefeito Alberto Naves, caso ele venha a disputar as eleições, e isso poderia trazer problema legal e a lei se tornaria inexequível e os servidores não receberiam aquele benefício tão desejado. Vale ressaltar que as emendas apresentadas aqui é exatamente para tirar uma interpretação dúbia apresentada por eles em uma reunião que nós fizemos nessa semana ainda, no dia de anteontem, e essas emendas apresentadas tem a anuência dos servidores que entenderam e concordaram com essas emendas. Por esse motivo, mesmo o projeto ter sido encaminhado, eu tive o zelo, na condição de líder do executivo, conversando com o prefeito Roberto Naves, de acrescentar alguns pontos dentro da redação para que eles tivessem a despreocupação de não serem atendidos lá na frente, caso o prefeito a vir aplicar, não seja o prefeito que está no governo, e eles ficaram preocupados que, de repente, o próximo governo, eles não sabem quem será, poderia ter dificuldade ou uma interpretação equivocada daquilo que estava escrito, que poderia comprometer o benefício. Então, o que nós fizemos aqui foi só deixar claro, e essas emendas só têm esse objetivo, e garantido aqui a história, a demanda e a solicitação do servidor. Eu peço a toda a bancada que vote no projeto com as emendas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos. Não, absteve. Palavra com a professora Geli.
Senhor presidente, nós solicitamos a retirada em pauta desse projeto, senhor presidente, preocupados aí com a tramitação do processo legislativo. Nós somos legisladores, somos escolhidos pelo povo para legislar aqui nesta casa. Então, esse cuidado que temos com o processo legislativo, sem dúvida nenhuma, deve de ser a preocupação e o zelo de cada um de nós. Então, se nós ainda não votamos um veto, como que nós já vamos votar uma nova lei? Então, há aí uma possibilidade muito grande, depois de alguma nulidade, de estar aí prejudicando essas pessoas que precisam desse projeto de lei. Essa foi a nossa preocupação. Conversamos com o vereador Jean, que é muito ligado aí aos fiscais e que foi o autor das emendas. Ele disse que os fiscais concordaram. Então, diante disso, é que nós estamos concordando. Mas aí também resguardando e falando que nós somos sempre pela legalidade do processo legislativo. Sempre pela legalidade. Apenas para deixar claro, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora professora Geli.
Discutindo.
Com a palavra agora, sim, vereador Jean Carlos.
Quero apenas fazer algumas considerações para ficar bem claro. Eu considero que o melhor texto foi o que nós apresentamos à emenda no projeto original, ou seja, aquele que estabelece que será e que não haverá necessidade de concurso para os que já estão, porque a equiparação é isso. E eles foram também concursados. Mas como houve o veto e ficou uma lacuna, eu entendo agora que o Executivo está tentando resolver. Porém, eu ainda acho que deveria ter aguardado a apreciação do veto. Então, nesse sentido, Como eu prefiro a redação que nós apresentamos e foi aprovada no outro projeto, eu vou me abster de acompanhar tanto o projeto quanto a emenda. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lizier José Borges.
Da mesma forma, eu fico aí já, de certa forma, satisfeito com a colocação do vereador Jackson, que discutiu com os funcionários e realmente, e aparentemente, pelo que ele disse, né, vou confiar, ele disse que tem consistência o que ele está falando, que está pacificada essa questão, eles entenderam até as questões legais. Mas ainda discuta aí, juntamente com a professora Geli, a questão da legalidade, que os vetos não vieram, os vetos que está motivando, né, essa lei, não vieram para essa casa. Tem que ter passado por essa casa aqui, para que uma lei que suprimisse ou que substituísse o que foi colocado e foi aprovado nessa casa, as emendas, né, foram aprovadas nessa casa, que fosse discutido aqui novamente, aprovando ou não os vetos. E aí sim a lei poderia vir. Né? Mais uma vez, a mesma questão, né, do afogadinho. Mas, para nós está tudo bem, eu vou me comportar conforme a professora Geli, apesar da colocação do Jacques, ou aliás, conforme o vereador Jean, vou me abster nessa votação e gostaria que isso ficasse registrado. Obrigado.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. O projeto está em votação. Registrando uma abstenção do vereador Jean Carlos, 2 abstenções, 3 abstenções. Os contrários se manifestem. Então, com 3 abstenções e a maioria favorável, o projeto está aprovado. Passo a palavra agora ao secretário Ederson Lopes.
Presidente,
para a leitura.
Aprovado com as emendas.
Não, agora nós vamos fazer a leitura da emenda. Agora passo a palavra ao secretário para a leitura da emenda.
Emenda de autoria do vereador Jackson Charles. A emenda altera o artigo 4B e artigo 4C da Lei Complementar 469, cuja redação passa a ficar da seguinte forma. Artigo 4B. Só poderá ser nivelada as remunerações dos servidores, fiscal de edificação e fiscal de postura aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso público para o cargo de nível superior, somente após a posse de pelo menos um servidor aprovado em concurso público do respectivo provimento para o cargo de nível superior. Artigo 4º C. Só poderá ser nivelada as remunerações dos servidores cadastrador imobiliário aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para o cargo de nível superior somente após a posse de pelo menos um servidor aprovado em concurso público do respectivo provimento para o cargo de nível superior. É essa emenda alterando dois artigos, senhor presidente.
A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando outra para a segunda votação no prazo de 2 minutos. Senhoras e senhores, solicito que retornem ao seu assento para a segunda sessão extraordinária do dia 3 de abril de 2020. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Ederson, o Sargento Anderson, vereadora Américo, vereador Valdete, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Domingos de Paula, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Lela Varenga, vereador Jean, vereador João da Luz, vou vir ter minha linguagem, me linguajar, isso eu faço todo dia aqui. Vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador Ederson Lopes, Vereador Mauro Severiano, vereador Jacques Charles, quórum suficiente, vereador Deusimar Japão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Falando o nome aí de alguns vereadores, como se fossem vereadores novos, né? Lesier, Jacques, Sanderson.
Povo entende meu linguajar dos grotões.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor nos guardará, qual pastor, seu rebanho. Ouvi nações, palavra do Senhor. E anunciai nas ilhas mais distantes. Quem despertou Israel? Vai congregar e guardarás, qual pastor, o seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor reuniu Jacó e libertou do poder do prepotente. Voltarão aos montes do Sião. Entre os brados, os cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor. Então, a virgem dançará alegremente, também aos jovens e aos velhos, exaltando. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. Jeremias 31.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Solicito, segundo secretário, vereador Wederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como os projetos em pauta para a segunda votação.
Aos três dias do mês de abril de 2020, às 9 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária por convocação do prefeito municipal, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Wederson Lopes, Tere Júnior e João da Luz. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram essa convocação. Projeto de Decreto Legislativo 042-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que reconhece a situação de calamidade pública no município de Anápolis, Altas Providências. Projeto de Lei Ordinária 042-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo da Lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009. Projeto de Lei Ordinária 038-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei número 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a Lei 3.519, de 22 de novembro de 2010. Projeto de Lei Complementar 040-2020, de autoria do Prefeito, que implanta o Polo Industrial e Tecnologia Anápolis Politec, altera a Lei Complementar 348, de 6 de julho de 2020, para criar a área de perímetro urbano descontínuo de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 041-2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o dispositivo da Lei 439, de 10 de março de 2020. O senhor presidente desejou as boas-vindas ao vereador Jackson Charles em seu retorno a essa casa. O senhor presidente convidou para se apresentar junto à mesa diretora o suplente vereador Sargento Antes José, para que se apresentasse os documentos necessários e prestasse o juramento. Concluídas as formalidades, o senhor presidente declarou empossado o vereador do município de Anápolis. Em conformidade com o determinado pelo artigo 178, inciso 1º e 2º, do regimento interno dessa Casa de Leis, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 042-2020, de autoria do Prefeito, reconhece a situação de calamidade pública no município de Anápolis, Altas Providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 042, de autoria do Prefeito, que altera o dispositivo da Lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 038-2020, de autoria do Prefeito, que altera a Lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a Lei número 3.519, de 22 de novembro de 2010, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas emendas ao projeto. Projeto de Lei Complementar 040-2020, de autoria do Prefeito, que implanta o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis Politec, e altera a Lei Complementar 348, de 6 de julho de 2020, para criar área do perímetro urbano descontínuo de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, Projeto de Lei Complementar 041-2020, de autoria do Prefeito, que altera o dispositivo da Lei Complementar 439, 10 de março de 2020, aprovado por maioria dos presentes. Foram apresentadas emendas ao projeto.
Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o início em 2 minutos.
Muito bem, secretário. Vamos à segunda votação. Solicito Vossa Excelência que faça a leitura dos projetos.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 038/2020, prefeito municipal, altera dispositivos da lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009. Segundo projeto de lei, projeto de lei ordinária 039/2020, prefeito municipal, que altera a lei número 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a lei 3.519, de 22 de novembro de 2010. Terceiro, projeto de lei complementar 040/2020, prefeito municipal, que implanta o Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis, Politec, que altera a lei complementar 348, de 6 de julho de 2016, para criar a área de perímetro urbano descontínuo de Anápolis. Quarto, projeto de lei 041/2020, prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar 439, 10 de maio de 2020, e altera o dispositivo da lei complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. São esses projetos em segunda votação, senhor presidente.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, já declaro aberta a ordem do dia e solicito ao secretário que já inicie a leitura dos projetos para a segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 038/2020 do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 3.429, de 28 de dezembro de 2009. Em primeira votação, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 038 de 2020 está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 039/2020, prefeito municipal, que altera a lei 3.219, de 29 de dezembro de 2006, e revoga a lei 3.519, de 22 de novembro de 2010, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 039/2020 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação.
Projeto de lei complementar 040/2020, prefeito municipal, implanta o Polo Industrial e Tecnológico de Análise Politec e altera a lei complementar 348, de 6 de julho de 2016, para criar área de perímetro urbano descontínuo de Anápolis, em segunda votação.
Projeto de lei complementar 040/2020 está em discussão. Em votação.
Senhor presidente, eu quero me abster de votar em segunda votação nesse projeto.
Então, com uma abstenção da vereadora professora Geli registrada, os demais se manifestem favoráveis ou contrário? Então, os demais favoráveis, o projeto está aprovado em segunda votação, registrando uma abstenção da vereadora professora Geli.
Projeto de lei complementar 041/2020, prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar 439, de 10 de março de 2020, que altera dispositivos da lei complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, em segunda votação.
Projeto de lei complementar 041/2020 está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem e as abstenções. 3 abstenções. Demais favoráveis? Então, pela maioria favorável e 3 abstenções, o projeto está aprovado. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 6 de abril, em horário regimental.
Pois senhor não. Presidente, em tempo, apenas para ressaltar a importância, nós estamos aí na semana de conscientização do espectro autista. Então, apenas para ressaltar a importância aí dessa luta em prol dos autistas. Não temos sessão, mas que nós possamos destacar isso. Dia 2 é o Dia Municipal Nacional e Internacional de Conscientização contra o Autismo. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço. Professora Geli, registre ainda em ata a fala da professora Geli em respeito ao Dia de Conscientização dos Autistas. Foi dia 2 de abril, na data de ontem. Pois não, vereador Mauro?
Eu também, da mesma forma, professora Geli, eu agradeço essa classe tão sofrida, os autistas, falei hoje no meu programa, e quero aqui que todos nós acompanhem atentamente esse vírus que está atravessando o mundo, não só o Brasil, que vai para casa de quarentena, reze e ore em favor da humanidade, só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Com a palavra, vereador João da Luz.
Ainda em tempo, só reforçar que essa Casa de Leis aprovou uma indicação por iniciativa do vereador Jean Carlos. os atrasos dos trabalhadores da cidade de Anápolis. As pessoas que são assalariadas, elas se encontram em dificuldade de pagar o IPTU. Então, eu acho que é relevante essa indicação ser considerada e que o prefeito possa olhar com carinho a dificuldade que a cidade de Anápolis se encontra, principalmente em ter que arcar com essa obrigação agora no dia 13 de abril. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com certeza, essa matéria será pautada na sessão ordinária de segunda-feira. Agora sim, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 6 de 4 de abril, em horário regimental.